Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de junho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Boa véspera de feriado, né? Porque amanhã tem feriado. Boa tarde.
Ótima tarde para você também, Kátia. Pré-feriado, né? E a gente tá como? Tá aqui. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados?
Com certeza, que o ouvinte fica sempre bem informado. E participa enviando mensagem para o 988291029, denúncia, reclamação, opinião. Tá? E também, quer ver? Daqui a pouco começa a chover aí. E também concorre a brinde Natura Ilhéus. Pois é, porque o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da Natura Ilhéus, onde você sai perfumado com as melhores fragrâncias. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes Centro. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. É isso mesmo. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos com o Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, e olha a manchete. Número de casamentos entre baianos cai pelo quinto ano consecutivo. Menina, essa notícia sai bem no mês de Santo Antônio, santo casamenteiro. Como assim? Baianos. Ué, não disse que tem tanto homem fiel? Vai ter até a corrida aqui dos homens fiéis aqui em Ilhéus, vai em Salvador. Gente, não tô entendendo. Ai, Carla.
Jornal Dia Teresina, mais de 120 mil famílias deixaram Bolsa Família nos últimos 3 anos no Piauí.
Tomara que seja por conta de empregos formais, né? De carteira assinada. Jornal Diário de Pernambuco, vítima de tubarão, teve pedido de indenização negado pela justiça. Ai, meu Deus, que coisa.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Estados Unidos podem taxar em 25% produtos do Brasil.
Tribuna do Norte, Natal, Justiça Federal marca audiência de conciliação sobre impasse do antigo hotel BRA.
Jornal Globo Rio, crise bilateral. Estados Unidos fazem ofensiva tarifária. Isso, e política, e Lula reage.
Tá uma polêmica isso aí, viu, minha gente? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tensão diplomática. Governo dos Estados Unidos conclui investigação e avalia sobre taxa de 25% sobre produtos do Brasil.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, governo defende Pix e Lula diz que clã Bolsonaro atua contra o Brasil.
E o próprio Flávio disse claramente que esteve com o Trump pedindo justamente para não colocar essa tarifa absurda. Mas a briga política, né, aí fica Lula mentindo com a cara de pau dele 24 horas, inclusive ameaçando, né, o Flávio Bolsonaro, né? Ontem, nas redes sociais, não se falava outra coisa, né? Segundo aí, diversos jornalistas falando que o discurso de Lula foi de ameaça aí, né, contra a vida do Flávio Bolsonaro. É, vamos continuar acompanhando. Se foi isso mesmo, né? Que país é esse? Onde vamos parar? Política no Brasil está cada vez mais nojenta e suja. Não sou a favor nem de Flávio e nem de Lula. Já deixo isso bem claro aqui. Eu acho que o Brasil está passando da hora de ter opções, né, na política. chega da mesmice no Brasil e principalmente na Bahia. Jornal Tempo BH, que é Belo Horizonte, eleições, Flávio, Caiado e Zema se unem contra o PT em evento do agro.
Folha de São Paulo, governo Trump conclui investigação contra o Brasil e quer tarifaço de 25%.
Jornal Estado de São Paulo, guerra comercial, novo tarifaço ameaça atingir 21% das vendas do Brasil para os Estados Unidos.
Diário de São Paulo, Zema ironiza ministros do STF em novo vídeo de Os Intocáveis.
Sinceramente, Zema tá maravilhoso, arrasando. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Rapaz, já tá chegando mensagem aqui, Carla. Olha os comentários. Só vai ter um mentiroso nessa corrida. Ai, minha gente. O povo não é brincadeira não, viu, Carla? Oi, pelo amor de Deus, é só a resenha, viu? A gente apoia todo qualquer tipo de corrida de rua que seja organizada, tá? Mas me desculpe, esse tema aí abre espaço para memes e resenhas. Não abre? Abre.
Abre.
Pois é. Homem, é cada tipo. É corrida de baimbá, é corrida da latinha, corrida que mais... É... Eu falei que eu combino com a Corre Fofo. Porque eu sou fofinha e corro fofo mesmo.
Você é fofa? Ah,
eu sou muito fofinha, você não acha, não? Ah. Achei, tem um monte de gente que me acha super fofinha. Ô, oh, menina, sou uma princesa. Oh, menina, me deixe, viu? 12 horas e 17 minutos. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de trazer notícia para os ouvintes. Porque esse é o objetivo do Jornal do Meio Dia. A gente se descontrai, né, gente? Porque tem horas que a gente divulga tanta notícia ruim, né? A gente tem que, né, pegar leve aqui também, né?
Tanta coisa pesada, né?
Né? Pois é, a gente tem muita notícia para os ouvintes. Inclusive, vamos ter entrevista hoje, tá? Aqui no Jornal do Meio Dia, com o padre Tiago Santos, lá da Igreja Santa Terezinha, que fica na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. E vamos falar de Corpus Christi, porque amanhã é dia de Corpus Christi, tá? Então, daqui a pouco, vamos iniciar esta entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, 12 horas e 18 minutos, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com alguma notícia de Ilhéus. E a gente já inicia fazendo um alerta. Esse alerta é do PROCON de Ilhéus, que orienta vítimas de cobranças indevidas de bancos. Preste atenção. O PROCON de Ilhéus emitiu orientações a consumidores que identificaram cobranças indevidas feitas por instituições bancárias, principalmente de seguros não contratados ou mantidos mesmo após pedido de cancelamento. Nesses casos, o cliente pode ter direito ao ressarcimento dos valores debitados. A recomendação é que correntistas verifiquem os extratos bancários e observem cobranças de seguros, tarifas ou serviços desconhecidos. O consumidor deve reunir documentos como extratos, prints do aplicativo, contratos, protocolos de atendimento, mensagens e outras provas de cobrança. Não é isso, Carla?
Exatamente. Se o débito ainda estiver ativo, o cliente deve solicitar o cancelamento pelos canais oficiais do banco, como aplicativo, internet bank, agência ou serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, ou através também da ouvidoria. Olha, o PROCON também orienta o registro de todas as tentativas de contatos com datas, horários, nomes de atendentes e números do protocolo. Caso o banco negue o ressarcimento, não responda à solicitação ou dificulte o atendimento, o consumidor pode procurar o PROCON de Ilhéus na Avenida Canavieiras, número 454, no bairro Teresópolis, para receber orientação e registrar a reclamação.
É isso mesmo, tá? Aconteceu tudo isso aí, pode procurar sim o PROCON de Ilhéus. Bem, mudando de assunto, olha, ônibus de transporte universitário se envolvem, tá? Ônibus, foram mais de um, se envolveram em acidente. Um ônibus que transportava estudantes universitários, na verdade um ônibus, né? Que transportava estudantes universitários de Camacan para Ilhéus, se envolveu em um acidente na noite de ontem, às margens da BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, Ninguém ficou ferido. Vídeos gravados após o acidente mostram os passageiros deixando o veículo pelas janelas e, de acordo com a PRF, cerca de 40 estudantes estavam no ônibus e seguiam para a Universidade Estadual de Santa Cruz, que é a UESC, né, Carla?
Exatamente. O motorista, ele relatou que a pista estava molhada por causa das chuvas, que precisou frear bruscamente após um carro à frente reduzir a velocidade de forma repentina. E para evitar a colisão, ele acionou os freios, perdeu o controle do veículo e saiu da pista, que termina em uma área de vegetação. Após o acidente, a Prefeitura de Camaquã enviou outros veículos para atender os estudantes. Parte dos passageiros decidiu continuar a viagem para a UESC, enquanto os demais retornaram ao município de origem.
Né, graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, nada grave, né?
Isso.
12 horas e 21 minutos, vamos aqui, passando pelo noticiário policial. A polícia cumpre em Eunápolis, a gente fala tanto de Ilhéus, né? Polícia cumpre em Eunápolis mandados de prisão contra sequestradores. Olha só, policiais militares e civis cumpriram ontem, na terça-feira, em Eunápolis, lá no extremo sul da Bahia, 5 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento em sequestro, tortura, cárcere privado, extorsão, homicídios e ocultação de cadáver. A ação faz parte da Operação Libertatis. Um dos alvos foi preso e outros 4 são considerados foragidos da justiça. Os mandados foram cumpridos nos bairros Pequi, Moisés Reis, Parque da Renovação, Juca Rosa, Centauro e Antares. Todos esses bairros são lá em Eunápolis. E durante as diligências foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e outros materiais de interesse investigativo que serão submetidos à perícia. Também foram cumpridos 2 mandados de prisão no Conjunto Penal de Eunápolis contra custodiados apontados como participantes dos crimes apurados, hein, Carla?
Exatamente. A operação, ela é resultado de uma investigação iniciada após o resgate de um motorista por aplicativo de 33 anos. Ele foi vítima de sequestro, tortura, extorsão e cárcere privado. E conforme as apurações, o homem foi sequestrado em março deste ano após atender a uma corrida, sendo levado para uma área da mata utilizada pelo grupo criminoso. Na ação para o resgate da vítima, os policiais localizaram o cativeiro e foram recebidos a tiros pelos criminosos, que conseguiram fugir pela vegetação. A partir da identificação dos envolvidos, a Polícia Civil reuniu elementos que permitiram representar pelas medidas cautelares deferidas pela Justiça.
Bem, são 12 horas e 23 minutos, nós vamos mudar de assunto, iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o Padre Tiago Santos, da Igreja Santa Terezinha, que fica na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. E o assunto é Corpus Christi, é isso mesmo, porque amanhã, 4 de junho, é dia de Corpus Christi. E o Padre Tiago Santos vai falar sobre o assunto conosco a partir de agora. Boa tarde, Padre Tiago. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. É um prazer retornar aqui e falar de um tema tão importante para nós católicos, que é o Corpus Christi.
Verdade.
Que acontece 61 dias após a Páscoa. Antigamente, nós tínhamos a oitava do Pentecostes, então acontecia na quinta-feira após a oitava do Pentecostes. E aí mantivemos, depois da reforma litúrgica, essa contagem. Então são 61 dias após a Páscoa. E amanhã, com a graça de Deus, todos nós iremos celebrar o Corpus Christi nas nossas igrejas. E aqui em Ilhéus, todas as paróquias, as 14 paróquias, iremos celebrar a missa pela manhã. E aí diversos horários. Contudo, às 16 horas, todos os católicos e povo de Deus que quiserem participar, faremos a procissão do Corpus Christi, saindo ali da Capela Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova, e passaremos pela Avenida Soares Lopes até a Catedral.
A Capela Nossa Senhora de Fátima é a que fica ao lado do antigo fórum?
Exatamente. Não dá para fazer propaganda aqui, mas fica perto daquele fast food famoso.
É, exato.
Se ele mandar um cashback para a gente...
Né? Pois é. Mas deixa eu te falar, padre. Então, amanhã, né, na programação de Corpus Christi, como o senhor já começou a falar da programação, pela manhã vamos ter missas em diversas igrejas e paróquias, cada uma em horário diferente. Tem umas que é 8 da manhã, outras que é 9 da manhã, né?
Isso.
Obviamente, a mais próxima aí da sua casa, só você verificar o horário. E 4 da tarde tem, sim, a procissão, né? E aí, Corpus Christi tem os famosos tapetes, né? Que o pessoal das paróquias, os fiéis das paróquias produzem. São lindos os tapetes, sim, inclusive, né? Usando vários materiais para deixar de colorido, né? Fica muito bonito. E aí, esses tapetes são produzidos por onde vai se passar a procissão, né?
Exatamente. Cada paróquia ficou responsável por uma metragem ali na Soares Lopes.
Uhum.
E cada nossa paróquia mesmo tem o costume de fazer com fuxico. É um tapete bonito de Santa Teresinha no fuxico.
Ah, não. Explica isso melhor. Porque o fuxico é tão lindo, né? É. Pra quem não conhece o fuxico, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ele fica tipo um botãozinho assim, isso, né? Que é feito com tecido, aí forma uma flor.
Exatamente.
É lindo demais, né?
Nossa paróquia, as boas senhoras, eu chamo as velhinhas do padre, elas ficam lá tricotando, fazendo fuxicando.
Literalmente fuxicando.
E aí fazem um tapete muito bonito. Na avenida, entendi, tem uma Santa Teresinha gigante só de fuxico. E todos os nossos símbolos que estão ali no chão do tapete é feito no fuxico. Outras paróquias fazem com desenhos,
uhum,
porque a ideia é colocar o melhor para o Senhor, porque,
sim,
ali passará o Senhor. Então,
verdade,
a gente estende aquele tapete, mas na verdade é nossa alma que se dobra para adorar o Senhor.
E o que significa o Corpus Christi para a Igreja Católica, padre?
Ótimo. Posso falar da origem?
Claro, por
maravilha,
gentileza.
Então, a gente precisaria voltar ali na Idade Média, por volta do ano século XI, mais ou menos.
Uhum.
Existia um homem chamado Berengário de Tours. Estamos na França. Este homem, ele causou um grande problema, porque até o primeiro milênio não havia heresias da Eucaristia. Eu vou explicar todos esses termos, que eu sei que há muitas pessoas que não conhecem.
É.
Então, até este século, ali, este milênio, não havia nenhuma dúvida sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Só que Berengário de Tours começou a dizer e divulgar, porque ele era professor e filósofo, que a Eucaristia era pão e que aquele vinho, não era sangue. Porque todas as vezes que ele comia, ele sentia gosto de pão. E todas as vezes que ele bebia, sentia gosto de vinho. Isso se chama... É o panelismo, né?
Uhum.
Só que qual é que é o problema? Ele não crê na Escritura. Por quê? Nosso Senhor disse na última ceia: isto é o meu corpo. E se ele disse e ele não se engana, e ele mandou fazer isso em memória dele, ele vai dar todas as capacidades para que aquela realidade se torne. Aí nós chamamos uma palavra chamada transubstanciação. O que é isso, padre? É quando a substância deixa de sê-lo para tornar-se outra realidade. Ou,
uhum,
seja, o pão deixou de ser pão e torna-se corpo.
Uhum.
No exato momento em que o padre diz na Santa Missa: isto é o meu corpo. Ele, por ser persona Christi, pessoa de Cristo, é o próprio Cristo que celebra naquele exato momento. O pão, o que faz o pão ser, a essência dele, torna-se corpo. E o que faz o vinho ser, torna-se sangue. Então, esse Berengário, ele difundiu, e até que um padre, no século XII já, o chamado Pedro, foi, uhum, celebrar uma missa. Ele estava em peregrinação, ele da Alemanha. E quando ele foi celebrar essa missa, quando ele partiu o pão, na verdade já estava no cordeiro, então já era corpo.
Sim.
Quando ele fez esse partir, sangrou. E aquele sangue sobre o corporal, que é onde a gente coloca o Santíssimo ali na hora da missa, o cálice e a patena, uhum, aquele sangue, a dúvida dele caiu por terra, porque ele viu que realmente ali é o corpo de Cristo. E o Papa Urbano IV, que estava ao lado em Orviedro, quis ver esse milagre. E foi aí que se deu o primeiro translado.
Entendi.
Né? Veio o Papa e o Bispo com o Santíssimo Corpo de Cristo, transubstanciado, porque ali, de fato, não só na substância, mas o pão se tornou corpo, e aí eles se encontraram. E essa foi a primeira procissão de Corpus Christi, chamemos assim.
Entendi. Tá aí a explicação do padre sobre a origem do Corpus Christi, né? Mas a gente tem muitas perguntas ainda sobre o Corpus Christi para fazer para o padre. Porém, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta continuamos com essa entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, você em evolução, e Natura Ilhéus. E hoje tem, hein, um brinde Natura Ilhéus para os nossos ouvintes, presente aí na Natura Ilhéus, tá? Então, no final do programa, vamos divulgar aqui quem ganhou esse brinde Natura Ilhéus, tá bom? Olha, 12 horas e 37 minutinhos. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Neidinha, do Salão Via Beleza, ali no centro de Ilhéus, na rua Jorge Amado, o calçadão Jorge Amado, né? Neidinha, um beijo para você, viu? Minha querida maquiadora maravilhosa. Um beijo para você, tá? Mandar um abraço também, um beijo para a doutora Ohana, sempre ligada no Jornal do Meio-Dia, né, doutora Ohana? Um abraço, viu? Depois a gente conversa melhor sobre esse assunto aí. Ai, minha gente. Bem, para você que ligou o rádio, tá? Agora, hoje nós estamos conversando aqui com o padre Tiago Santos. Ele que é da Igreja Santa Terezinha, que fica na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. E o assunto é Corpus Christi. No primeiro bloco, inclusive, né, no primeiro bloco aqui do programa, o padre falou da origem do Corpus Christi, né? Que é muito interessante, inclusive. E a gente sabe também que é feriado sim, nacional, feriado municipal, né? Vale ressaltar isso, deixar bem claro, tá? Sempre foi feriado nacional, aí de uns anos para cá, alguns municípios votaram, e Ilhéus é feriado sim, municipal também. Feriado, eu prefiro falar até feriado nacional. Tá, mas é um dia muito bonito aí para a Igreja Católica, né? Um dia importante. A gente já falou também no primeiro bloco que amanhã as igrejas e paróquias vão realizar missas pela manhã, algumas 8 horas, outras 9. E às 4 da tarde tem sim a procissão de Corpus Christi saindo ali da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, não é isso, padre?
Exatamente.
Que fica ao lado do antigo fórum, no bairro Cidade Nova. Muito fácil. E ali, gente, vai estar aqueles lindos tapetes. Ô, padre, o tapete vai sair dali, daquele local, vai ter também na Soares Lopes? Você explica pra gente?
Com certeza. Nós iremos nos concentrar ali, na Capela Nossa Senhora de Fátima. Porém, os tapetes já serão ali na Avenida Soares Lopes, que a gente vai pegar da Catedral para cá, para não deixar um espaço vazio.
Sim.
Porque Ilhéus está sendo muito visitada. E já tem uns 2 anos que fazemos em conjunto. Então, nossas imagens aí no Brasil afora.
Ah, que bacana.
Então, para não ficar aquele espaço vazio, vamos pegar da catedral para frente, para não deixar um espaço muito longo e sobrando. Né?
Ah, que bacana, viu? E ainda falando um pouco mais, padre, sobre o Corpus Christi, porque geralmente é sempre... O Corpus Christi é celebrado sempre numa quinta-feira. O senhor já explicou quantos dias depois. Maravilha. Explica de novo aí pra gente, porque sempre cai numa quinta-feira.
Com o maior prazer. E, inclusive, eu estou aqui com a passagem bíblica mais antiga que fala sobre a Eucaristia. Uhum. Não sei se eu posso ler.
Pode sim, por gentileza.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também transmiti. Nós estamos no ano 53, máximo 55.
Uhum.
O Antigo Testamento ainda não tinha sido escrito completamente. O Novo Testamento, desculpa.
Uhum.
E São Paulo já diz assim, ó. De fato, eu recebi do Senhor o que também transmiti, a tradição. E ele vai dizer, na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse. Aqui está um motivo, porque é na quinta-feira. Porque foi na última ceia, foi na quinta-feira que Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia,
uhum.
que é o corpo dele. E São Paulo continua. e dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim.
Entendi.
Então, o próprio Cristo que institui na Quinta-feira Santa. Uhum. E alguém poderia dizer, mas isso aqui é simbólico. Não pode ser simbólico, porque São Paulo diz bem assim no versículo 27: portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será julgado contra o próprio corpo. E no versículo 29 ele diz: pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Um pão qualquer, um vinho qualquer, não ia dar condenação para ninguém. Então, que é o Santíssimo Corpo de Jesus.
De Jesus.
Foi ele que mandou na última ceia, e por isso, na quinta-feira, nós celebramos a instituição da Eucaristia. E numa quinta-feira, 61 dias após a Páscoa, nós celebramos o Corpus Christi.
E, padre, a gente estava falando dos tapetes. O que representa mesmo esses tradicionais tapetes que são confeccionados na rua? Como o senhor já explicou, que vai ficar ali próximo à isso. Catedral.
Não sei se vocês lembram quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, antes da sua crucificação e entrar no templo de Jerusalém, o povo de Deus colocou tudo que eles tinham para ele passar. É uma forma de dizer que o rei está passando, que o Senhor está passando, que o Senhor está chegando. Então o Senhor Jesus, que vai passar no meio de nós, porque ele está presente, realmente presente no seu corpo, alma, divindade, ele vai estar passando. Então é uma forma de cortejo ao rei, ao Senhor dos Senhores.
Entendi. Gente, eu acho uma celebração muito bonita a de Corpus Christi, eu acho mesmo. E também, como é que a comunidade de Ilhéus tem se preparado aí para essa celebração? Né? O senhor já falou da programação de amanhã, mas fala um pouquinho mais como é que a comunidade tem se preparado. Se eu quiser falar especificamente sobre a Igreja de Santa Teresinha, também fica à vontade.
Maravilha. Então, como mencionei no primeiro bloco, nós somos 14 paróquias aqui em Ilhéus.
Uhum.
Estamos divididos por duas forania, a forania Ilhéus Norte e a forania Ilhéus Sul.
Sim.
E todas as paróquias estão já se programando há bastante tempo para confeccionar os tapetes, para fazer a divisão, houveram reuniões, para a gente poder fazer uma celebração digna da grande festa que é o Corpus Christi, né? Na nossa paróquia, de maneira especial, as nossas senhoras estão lá terminando os fuxicos para colocar o tapete.
Sim.
E amanhã, às 7 da manhã, nós iremos celebrar a missa.
Cedinho lá, hein? 7 horas.
Pra
na catedral, se não me engano, é 8 horas.
8 horas. Tem outros lugares que também serão 8 e outros ainda serão um pouco mais tarde, né?
Uhum.
E aí o fiel, o povo de Deus, vai vendo no feriado, se acorda mais cedo para aproveitar.
Verdade.
Eu já vou 7 porque 9 eu tenho crossfit.
Olha! Tá vendo aí? O padre é geração saúde também, tá? Ele até confessou pra gente que ele toma bastante água. Isso é importante, né? Vale ressaltar. E então, tem toda essa programação, né?
Isso.
Então, lá na Igreja Santa Teresinha, às 7 horas.
Sete horas.
E, claro, toda a comunidade de Santa Teresinha também vai participar
da
procissão.
Com toda
certeza.
Todas as 14 paróquias estaremos lá na avenida, nos concentrando ali na Capela Nossa Senhora de Fátima.
Uhum.
Quem quiser rezar mais, às 2 da tarde, às 14 horas, na Capela Nossa Senhora de Fátima, haverá adoração, louvor, pregação. Mas a concentração para a procissão será às 16 horas. E aí
Muito bom. Todos,
absolutamente todos estaremos lá. E vale ressaltar que é uma procissão de Corpus Christi, né? É
Sim.
a manifestação pública da nossa fé que Jesus está presente na Santíssima Eucaristia. Tem um momento de silêncio, de oração, de louvor, que às vezes o povo de Deus vai para a rua e fica conversando.
É.
E aí, em vez de rezar, causa tumulto.
Então, né? Nas procissões da vida, ficam papeando, não prestam muita atenção.
Exatamente. Então, eu gostaria até de reforçar isso,
uhum.
né? Que é diferente uma procissão de um padroeiro para a procissão do Corpus Christi. Do padroeiro, né? Tudo bem.
Sim, claro.
Mas do Corpus Christi é um momento de oração profunda, de silêncio, de louvor.
Entendi.
Mas é ao Senhor, é dirigido ao Senhor, porque Ele está conosco, Ele está ali no meio de nós.
Verdade, meu padre, bem lembrado. Bem, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Em relação às novas gerações, né? Como as novas gerações podem compreender e vivenciar melhor essa celebração do Corpus Christi?
Graças a Deus, os jovens, eles estão muito abertos à formação.
Uhum.
E quando você se abre à formação, nossa alma tem duas grandes capacidades, né? O intelecto e a vontade. A verdade vem para o intelecto. E a vontade, ela é tomada a partir da iluminação divina.
Uhum.
Então, primeiro você precisa conhecer, para depois você amar. Já dizia Santo Agostinho, né? Ninguém ama o que não conhece. É como os casais. Primeiro se conheceram. Depois começou um relacionamento. E as novas gerações, de maneira geral, claro que tem suas exceções, eles estão buscando agora mesmo um jovem que quer voltar para a Igreja Católica. E começou assim, vendo uns padres na internet, vendo o nosso próprio site, Instagram da Terezinha de Lisieux, que é a nossa paróquia, que tem bastante alcance. E vão se encontrando e procurando formação. Aí vão para as paróquias, vão para a catequese. Eles estão muito abertos, né? Até... Interessante que, às vezes, não é regra geral, mas há jovens muito piedosos diante do Corpus Christi, né? Porque eles querem realmente manifestar a fé na presença real de Jesus ali. Isso é belíssimo, isso é belíssimo. Os jovens têm dado um testemunho muito fiel. É só olhar nas redes sociais. Uhum. Eles colocam, né, seja na quinta-feira, algo do Santíssimo Corpo, algo de Jesus presente na Eucaristia. Isso é interessante.
Muito, muito mesmo. Padre, convida aí todo o povo de Deus para participar, né, da celebração de Corpus Christi em Ilhéus amanhã, dia 4.
Meu povo, então amanhã convidamos todos vocês a participar das Santas Missas, primeiro em vossas paróquias, mas se quiser acordar um pouquinho mais tarde, vai em outra.
É verdade.
Às 14h, quem quiser rezar um pouquinho mais, porque é um dia de guarda, então na capela Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova, haverá um momento de adoração, de pregação, de louvor. Uhum. E convidamos absolutamente a todos a participar às 16h da grande procissão de Corpus Christi, saindo ali da Cidade Nova, pela Soares Lopes, até a Catedral, onde encerraremos. E vale lembrar que o nosso bispo estará presente nos conduzindo neste momento importantíssimo. Então, meu povo de Deus, vamos manifestar e vamos viver a nossa fé profundamente amanhã, que é um feriado. Obrigado por recordar isso. E estaremos todos juntos com a graça de Deus.
Tá certo, padre. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Até a próxima.
Eu que agradeço. Que bom que vai ter próxima, porque Terezinha está chegando. Espera um espaço
vai,
aqui para anunciar.
Claro, é só o senhor me avisar.
Maravilha.
Avisou, Cátia, ó. Precisamos falar na hora, né, não, Carla? Isso. A gente agenda aqui a entrevista.
Eu agradeço, então, a Carla, a Kátia. Deus abençoe.
Inclusive, amém, vou aproveitar, padre, e comentar isso com o senhor e comentar no ar, porque às vezes tem pessoas que entram em contato e acham que eu estou... Ah, como assim? Não tem... Ultimamente, né, Carla, a agenda do programa está bem cheia.
Que ótimo.
A gente está agendando... Todos os dias as pessoas pedem entrevista e a gente não tem por que dizer não, se é de interesse popular, né? Nós vamos agendando. E realmente a agenda do programa está bem cheia. Então, o mês de Santa Terezinha, quando
setembro.
É? Setembro. Então, daqui até lá vai dar tempo,
já
sim.
Já vamos agendar no ar, né?
Não, se quiser... Não, a gente já pode ver um dia útil aqui e já agendar,
certeza,
com certeza. Mas o senhor já está, assim, convidado. E vamos agendar essa entrevista, tá?
Maravilha, obrigado.
Combinado. Um abraço para o senhor, um abraço para todos lá da Paróquia Santa Terezinha. Até
maravilha.
A próxima.
Maravilha. E quando vocês quiserem ir, serão sempre bem-vindas.
Obrigada.
Assim como todo o povo de Deus. Deus abençoe, meu povo. Obrigado.
Amém. Obrigada. Um abraço, viu? 12h49. Daqui a pouco a gente divulga aí quem ganhou o brinde, né? Natura Ilhéus. Mas a gente vai seguir aqui com informação, porque a gente tem uma operação aqui da polícia, a gente precisa falar sobre o assunto. A polícia prende 17 pessoas suspeitas de roubo em farmácias, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas. 16 pessoas, né, foram presas aí. Opa! Na verdade, 17, né? Pessoas foram presas na manhã de hoje em Salvador e uma em São Paulo, tá? Então, foram 16 pessoas em Salvador e uma em São Paulo presas, em total 17, durante a operação contra suspeitos de integrar um grupo investigado por roubos a estabelecimentos farmacêuticos, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Em Salvador, as medidas judiciais foram executadas nos bairros de Valéria, Narandiba, Nordeste Amaralina, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Garcia. A ação também ocorreu em Mesquita, no estado do Rio de Janeiro, e em São Paulo, na capital, na capital paulista. Então, segundo a apuração da TV Bahia, Nossa Fonte, e de outros sites da capital baiana, foram cumpridos 25 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. A justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores que somam mais de 12 milhões de reais. Os nomes dos alvos presos não foram divulgados. Inclusive, a imprensa em Salvador apurou que um deles é a mentora de profissionais de beleza, Claudiana Rocha, que também foi presa em janeiro deste ano. Nas redes sociais, ela acumula mais de 7 mil pessoas e diz ajudar mulheres do zero ou no aperfeiçoamento com método, prática e visão de negócios lucrativos. Inclusive, essa matéria está no G1 Bahia e tem a foto da Claudiana lá. De acordo com a polícia, as investigações tiveram início a partir da apuração de roubos reiterados contra redes farmacêuticas da capital baiana, especialmente voltados à subtração de medicamentos como, adivinhe, Monjaro, Ozempic e Wegovy, que são as canetinhas usadas para emagrecimento, né? E aí, durante as investigações, os elementos reunidos apontaram que os crimes patrimoniais integravam uma estrutura criminosa organizada com atuação concentrada na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Conforme as investigações, além dos delitos, o grupo também é investigado por execuções ligadas a disputas territoriais e associação criminosa. Entre os presos, também está um investigado apontado como responsável por uma central clandestina de desbloqueio de celulares roubados e furtados. No local, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos e 10 aparelhos. Outro alvo preso é apontado como um dos responsáveis pela distribuição e comercialização de entorpecentes na área de atuação da organização criminosa. As investigações também alcançaram um homem suspeito de receptar medicamentos roubados e revender o produto de forma ilegal em Carla.
Pois é, um quarto investigado preso é apontado como responsável pela divulgação das atividades da organização criminosa, incluindo a publicação de conteúdos relacionados à comercialização de drogas, tabelas de preços de entorpecentes e informações sobre pontos de vendas. Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares e documentos. A operação contou com equipes dos departamentos de homicídios e proteção à pessoa, que é o DHPP, e também de repressão e combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, que é o DRACO. Também da Polícia Metropolitana, DEPOM, da Inteligência Policial, a DIP, e de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que é o DENARC. Além da Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, que no caso aí a CORE. A ação também ela reuniu Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SIAP, o Departamento da Polícia Técnica, o DPT, Polícia Militar da Bahia e Forças de Segurança dos Estados do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Operação grande, hein, Kátia?
Imensa. E a gente divulgou aqui várias vezes que estava acontecendo em Salvador assaltos às farmácias mesmo e levando esses medicamentos, né? Monjaro, Ozempic, Wegovy. E aí a polícia agora dando resposta à sociedade, né? E
onde também aos lojistas, né? Onde foram parar esses medicamentos.
Que coisa, hein, menina? Olha, 12 horas e 55 minutinhos. Carla já conseguiu fazer o sorteio, hein? Já foi sorteado. Vamos divulgar quem ganhou o brinde Natura Ilhéus de hoje, quarta-feira, dia 3 de junho. Vamos lá?
Muitas pessoas participando hoje, viu, Kátia? Tanto homens como mulheres.
Que bom.
A ganhadora de hoje foi uma mulher lá do Banco da Vitória. Isso, foi a Lidiane Alves dos Santos.
Que bacana, então a Lidiane Alves dos Santos, moradora do bairro Banco da Vitória em Ilhéus, ganhou o brinde Natura Ilhéus e pode ir na loja a partir de hoje, a partir das 2 da tarde, você tem 5 dias úteis, Eu acabei de dar o play aqui, ó. Seu nome já foi para lá. Isso mesmo, Lidiane Alves dos Santos, ganhadora do brinde Natura Ilhéus. Pode ir a partir de hoje à tarde retirar o seu brinde. Leve sua identidade, tá bem, Lidiane? Lidiane Alves dos Santos. Semana que vem tem mais brinde Natura Ilhéus. Duas vezes na semana, né? Nós sorteamos aqui brindes Natura Ilhéus para os nossos ouvintes. Então, não deixe de participar. Se você já ganhou, não vale mais ganhar. Se você ainda não ganhou, continua tentando, que uma hora sai, viu? Porque você lembra que semana passada eu perguntei, né? Tomara, eu falei assim, ó, tomara que continue aqui por muito tempo esses brindes. Aí o Júnior e a Thalita da Natura Ilhéus avisaram logo. Com certeza. Então, aproveitem. Continue participando aí desses sorteios, porque toda semana tem brinde Natura Ilhéus para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito a Natura Ilhéus, obrigada, parceiro, patrocinador aqui do Jornal do Meio Dia, e toda semana presenteia, né, nossos ouvintes. Não é não, Júnior? Aí, ó, ele já falou que ele tá na escuta, que com certeza continua o sorteio aí. Ele disse, afirmativa, olha que maravilha. E que o contrato seja renovado também. Um abraço, viu, Ednei, Espírito Santo Júnior. E também pra Thalita, esses empreendedores da Natura Ilhéus, tá? Parabenizar também, eles abriram a Natura Ilhéus em Vitória da Conquista. Muito bom ver esses empreendedores gerando emprego e renda na nossa Bahia, né não? Bom demais. Bem, dona Carla, tem mensagem de ouvinte aí para divulgar, porque a gente vai dar tchau já já. E já ir dar play já, será?
Tem sim, tem aqui, né, o pessoal participando, querendo participar da promoção, mas tem também aqui, olha, gostaria de ganhar esse brinde, Natura Ilhéus, Angélica, lá distrito.
Já saiu ganhadora, fica pra próxima. Continue tentando.
O Marconi reclamando, só a mulher que ganha, não, nós já
não,
premiamos.
Não, acontece, porque Carla pede pra eu falar um número, eu não tenho acesso a esse computador, eu tenho outro computador do lado de cá. E aí a Carla fala assim, Kátia, fala um número de 1 a 10, por exemplo, né? Se tiver 10 inscritos aí. Aí eu digo o número, ela vai lá e olha o nome da pessoa. Aí a gente confere na lista se essa pessoa já ganhou ou não. Se não tiver ganhado, é o ganhador do dia, ok? Mas já saiu homens também aqui, né?
Com certeza. Inclusive, no Dia das Mães, nós premiamos aí, foi um homem que saiu.
Não foi mulher. Dia das Mães.
Teve uma semana que a gente colocou...
Na Semana das Mães, a gente colocou só mulher pra presentear mães. Depois, tivemos homens também. Mas continue, né, gente? Se inscrevendo. Simples assim, uma hora sai.
Até porque os meninos têm mãe, têm esposa, têm filha.
Mas é sempre 2 por semana, tá? Então, tenta aí que sai. Que dá certo.
Cileusa também participou com a gente aqui. Ela é lá de Avenida Princesa Isabel, aqui pertinho da gente.
Um abraço. Ah, deixa eu mandar um feliz aniversário pra minha amiga Indiamile, da loja Ponto Céu. Parabéns. Feliz aniversário pra você. Saúde, tá? Desejo muitas bênçãos na tua vida. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. Desejamos saúde para cada um. Felicidade sempre, tá? Mas hoje tem comemoração, né, Mili?
O Lucas fez uma pergunta aqui, viu, Kátia? Eu acho que varia da empresa, né? Ele perguntou aqui, bom dia, eu quero saber se amanhã alguma empresa trabalha, paga hora extra ou não? Não entendi bem a pergunta dele, mas...
Querido, na dúvida, procura o sindicato da sua categoria, tá bom? Tá meio sem nexo aí a pergunta dele.
Isso.
É melhor.
Não entendi também, mas...
Né? É melhor, a gente não vai entrar nessa polêmica. Pontualmente, 1 PM, vamos finalizar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, tá? Porque nós somos filhos de Deus, vamos ganhar folgão de feriadão, tá bom? Vai ter programação especial aí da Gabriela FM, programação musical, tá? Ainda mais nesse período junino, né, Carla?
Isso.
Então, na segunda-feira, se Deus nos permitir, retornamos aqui às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, bom feriadão, bom fim de semana para você também, Carla, até segunda.
Ótima tarde para você também, Kátia, até lá. O Jornal do Meio Dia volta na segunda ao meio-dia com o oferecimento Natura Ilhéus. Aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e também para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.